direto ao consumo. Informar para não remediar. Terça-feira, às 9h30, com o professor Mário Frota. Ouça na Rádio Valor Local, esclareça os seus direitos, envie as suas questões para radio@valorlocal.pt ou ligue 263-048-895.
Está no ar mais uma edição de Direto ao Consumo com o professor Mário Frota. Vamos falar agora das notícias que nos chegam da Comissão Europeia. Está acerca da diretiva de direito à reparação, que devia já estar introduzida na ordem jurídica portuguesa, dado que a sua efetiva entrada em vigor seria a 31 de julho. Professor, o que é que nos pode dizer sobre este alegado atraso?
Salve! Em primeiro lugar, as saudações ao auditório Direto ao Consumo Informar. Para prevenir, prevenir para não remediar. Indo agora à questão que suscita e dos informes que nos chegam da Comissão Europeia a propósito do direito à reparação, a diretiva cuja transposição Portugal descurou, não publicando o correspondente diploma legal a tempo e horas, num indesculpável descaso que reflete, afinal, a importância conferida em Portugal ao Estatuto do Consumidor. E de entre tais informes, refira-se: o escopo da diretiva é o de estimular os consumidores a usar os bens de consumo por mais tempo, evitando desse modo o descarte prematuro do que for reparável, do que for possível recuperar, como insistentemente dizemos, é forçoso, é indispensável, é imperativo dar mais vida às coisas para dar mais vida à vida. Para o efeito, a diretiva estabelece um sem número de medidas a fim de promover a reparação de bens que se apresentem com deficiências que levam a que se comprometa o seu regular funcionamento.
Professor, a obrigação de reparar recai então sobre o fabricante ou sobre o fornecedor nesta cadeia de distribuição de bens?
Sobre os próprios fabricantes é o que determina, de resto, a diretiva. Os fabricantes de produtos, por exemplo, de frigoríficos, arcas congeladoras, máquinas de lavar roupa ou louça, computadores, smartphones, sujeitos a requisitos de reparabilidade previstos em diplomas legais já editados pela União Europeia e constantes de uma lista anexa à própria diretiva, terão de promover a reparação, os fabricantes, a reparação de tais produtos, subordinados a dois requisitos: prazo razoável, preços acessíveis. Os fabricantes que forneçam peças sobressalentes devem fazê-lo de análogo modo a preços moderados, a preços acessíveis. Os requisitos de reparabilidade constam da legislação específica do produto, principalmente na implementação da diretiva Ecodesign e do regulamento Ecodesign para produtos sustentáveis, entretanto promulgados pelo Parlamento Europeu e pelo Conselho da União. Os fabricantes, para além das exigências de reparabilidade, estão em princípio proibidos de adotar condições gerais dos contratos, técnicas de hardware ou software que impeçam a reparação dos bens definidos. Os fabricantes obrigam-se a facultar aos consumidores informações sobre os seus serviços de reparação, de forma facilmente acessível, a saber, nos seus sítios na web ou em manuais de instruções para o efeito elaborados, que disponibilizarão sem quaisquer reservas, para além de referenciarem os preços indicativos para reparações típicas, isto é, para aquele tipo de reparações que ocorre com frequência, em sítios web de acesso incondicionado e a título gratuito. Tais obrigações a que os fabricantes se adscrevem complementam a legislação específica de cada um dos produtos, que exige, ademais, que se facultem informações sobre peças de reposição e seus preços indicativos para produtos específicos.
Pois é, professor, mas perspectiva-se aqui a existência de uma plataforma europeia online ou nem por isso? Uma plataforma europeia que estava de resto em linha para estas reparações, não é?
Exatamente, uma plataforma europeia para que os consumidores localizem com mais facilidade as oficinas de reparação, e para o efeito arquitetou-se a tal plataforma europeia de reparação em linha, ou online, mas nós preferimos a expressão portuguesa, como extensão do portal Sua Europa. A Comissão Europeia é responsável pelo estabelecimento da infraestrutura de tecnologias da informação da referida plataforma. Os Estados-membros definirão as condições e gerirão o registro dos reparadores ou oficinas de reparação estabelecidos nos seus territórios. A previsão é de que a plataforma entre plenamente em funcionamento só em janeiro de 2028. Ainda assim, é um enorme lapso de tempo entre a vigência efetiva do sistema de reparação, 31 de julho de 2026, e a disponibilidade da plataforma em linha, 1 de janeiro de 2028, mal se compreendendo este desfasamento que limita o alcance de tais medidas. Houve tempo de sobra, de certo, para pôr tudo a funcionar ao mesmo tempo, em simultaneidade, e permitiu-se, no entanto, este incomensurável alongamento temporal que a nossos olhos de todo se não justifica.
Professor, há já uma extensão de garantia legal após a reparação no âmbito da atual lei da compra e venda de consumo, com uma certa dimensão, aliás. Fala-se agora num alargamento de tal garantia que o consumidor pode optar pela reparação que não pela substituição. Isto corresponde à verdade?
Exatamente. Há uma extensão da garantia legal após a reparação como incentivo à própria reparação, que não ao descarte, não à substituição. A Diretiva Direito à Reparação de 2024, que em si mesma entrou efetivamente em vigor em 31 de julho de 2026, do ano em curso, modificou de análogo modo a Diretiva Compra e Venda de Consumo de 2019. Passa a conceder aos consumidores um ano adicional de garantia caso optem pela reparação do produto em vez da substituição ao abrigo da garantia legal. Não se esqueça que fora da garantia legal, as reparações, nos termos da Lei da Compra e Venda de Consumo, em vigor desde o 1 de janeiro de 2022, beneficiam em Portugal da garantia legal de 3 anos, algo que continuará, ao que parece, a vigorar. Não se esqueça também que quem, no quadro da garantia, opte pela reparação, tem hoje um acréscimo da garantia legal de 6 meses por cada uma das reparações, com um limite de 4, o que prefaz globalmente Se for o caso, seis meses, 2 anos. Ponto é saber como conciliar no direito a constituir, isto é, nas leis que vierem a ser editadas, estas normas que visam ampliar a garantia legal concedendo mais 1 ano. Ademais, no quadro atual, na Europa, a garantia legal é de 2 anos. Esse é o mínimo legal. Havendo deixado a União Europeia aos Estados-membros a faculdade de ampliar, se o entendessem, de ampliar a garantia, de dar mais garantia que os 2 anos, que era a garantia que já vinha, no nosso caso, de 2003. Só a Suécia, a Espanha e Portugal encaixaram a garantia no âmbito da diretiva de 2019, nos 3 anos. Os mais países membros da União Europeia, com exceção da Finlândia, que aponta, ao que parece, para a vida útil do produto, os demais ficaram-se pelos 2 anos. Suécia, Espanha e Portugal, 3 anos, mas em Portugal com aquela barosca de, no 3º ano, ter de ser o consumidor a fazer prova de que o vício, defeito, a avaria, a pane, já existia no momento da entrega do produto.
Professor, esta diretiva, ainda por transpor, prevê também um conjunto de exigências, aliás, para os Estados-membros, não é? São medidas adicionais que promovem aqui a reparação, é isso?
Exatamente. Os Estados-membros adotarão, pelo menos, uma medida suscetível de promover a reparação em seus territórios, o que pode incluir medidas financeiras e não financeiras, como adequadas campanhas de informação, vales de reparação e formação no domínio da reparação para que se incentive a autorreparação, ou a reparação em boutiques ou clubes de reparação, como os que os Países Baixos já oferecem aos consumidores.
Muito bem, professor, e avançamos agora também para lhe perguntar exatamente uma outra questão que preocupa os nossos ouvintes, sobretudo relativamente ao formulário europeu de informações. O que é que nos pode dizer sobre isto?
Os reparadores ou as oficinas de reparação poderão oferecer aos consumidores informações sobre os seus serviços disponíveis por meio de um formulário europeu de informações sobre reparações, normalizado ou padronizado. Tal medida permitirá que os consumidores comparem diferentes ofertas de reparação com maior à vontade e, portanto, possam ver, inclusivamente, em cada um dos domínios, as diferenças de preço e a oferta de uma qualidade, por assim dizer, superior. Então, logo o reparador ou oficina de reparação opte por facultar o enunciado formulário, as condições de reparação nele, formulário, apostas ou propostas, permanecerão válidas por 30 dias. Que não tarde, dizemos nós agora, o diploma legal em cuja omissão Portugal incorre, naturalmente com as sanções que a própria Comissão Europeia vier eventualmente a determinar em face desta falha clamorosa de Portugal na transposição desta, como de outras garantias, designadamente as da capacitação do consumidor para produtos de sustentabilidade.
Professor, e a lei da compra e venda de consumo em vigor restringe-se a bens móveis ou abrange também os bens imóveis? Este é um tema que tem sido muito recorrente aqui no nosso programa.
Tem disposições próprias para as coisas móveis como para as coisas imóveis, como ainda para os bens com elementos digitais, para serviços ou conteúdos digitais.
E o tempo de duração da garantia destes bens imóveis, professor, o que é que se pode dizer sobre isto?
A garantia geral é de 3 anos contados da data da entrega dos bens. Nos bens móveis, teremos de considerar os bens novos, os bens recondicionados e os bens usados.
E nós continuamos a fazer serviço público, professor, vamos voltar a explicar às pessoas, afinal, o que são bens recondicionados, aliás, e como se distinguem dos bens que são usados.
Os bens recondicionados, como diz a lei, são bens que foram objeto de uma utilização prévia, a que se seguiu eventual devolução e que, após inspeção, preparação, verificação e testagem por um especialista, são novamente colocados nessa qualidade para venda no mercado. Os bens usados são bens que terão sido utilizados por um dado período de tempo e não foram objeto de qualquer operação tendente a reabilitá-los, como sucede com os recondicionados.
Professor, e falando agora dos bens ou serviços de conteúdos digitais, o que é isto e o que é que podemos dizer às pessoas?
Conteúdo digital são os dados produzidos e fornecidos em formato digital. No que toca aos serviços digitais, isto abrange duas modalidades. Uma, o serviço que permite ao consumidor criar, tratar, armazenar ou aceder a dados em formato digital, ou um serviço que permita a partilha ou qualquer outra interação com os dados em formato digital, carregados ou criados pelo consumidor ou por outros utilizadores desse serviço.
O professor disse que a garantia era de 3 anos, mas ao exigir que a garantia o consumidor não tem que fazer prova de que o bem, no momento da entrega, apresentava já uma qualquer não conformidade?
O que a lei estabelece neste particular é que a falta de conformidade que se manifeste num prazo de 2 anos a contar da data da entrega do bem, presume-se existente à data da entrega do bem, salvo quando tal for incompatível com a natureza dos bens ou com as características da falta de conformidade. O que se dispôs neste número não se aplica aos bens, aliás, aplica-se também aos bens com elementos digitais de ato único de fornecimento de conteúdo ou serviço digital.
Professor, e a garantia dos usados não é também de 3 anos?
Nós dissemos que a falta de conformidade numa garantia que é de 3 anos, que se manifeste num prazo de 2 anos a contar da data da entrega do bem, presume-se existente já a essa data, o que quer significar que o consumidor não tem de fazer prova. O consumidor só tem de fazer prova no 3º ano da garantia. A garantia dos usados é também de 3 anos, mas ao contrário dos bens novos e dos bens recondicionados, cuja garantia de 3 anos não pode ser negociada, a não ser por período superior aos tais 3 anos, nos usados a negociação pode fazer-se para baixar dos 3 anos, mas nunca pode ficar aquém dos 18 meses. Pode ficar pelos 30 meses, pelos 28, pelos 25, pelos 23, mas nunca abaixo dos 18 meses. 18 meses é o limite.
E como é que fica a distribuição da prova acerca da não conformidade, professor, relativamente à desconformidade entre a publicidade e o bem que de resto é entregue?
Nos casos em que as partes tenham reduzido por acordo, no caso dos móveis usados, o prazo de garantia dos bens móveis usados, o prazo de 2 anos, que é para os novos e recondicionados, é reduzido a 1 ano. Ou seja, a presunção de que a não conformidade existia desde a data da entrega do bem ao consumidor, nos usados, é só de 1 ano. No restante tempo, porque se estende a garantia, é o consumidor que tem de fazer prova de que o bem já estava danificado à data da entrega, o que não é tarefa fácil para os casos de avaria, vício, defeito. Chama-se até, ou diz-se até, nestas circunstâncias, que é de uma prova diabólica que se trata. Decorrido o prazo de 1 ano, cabe ao consumidor a prova de que a falta de conformidade existia já à data da entrega do bem.
E usando aqui uma linguagem de medicina, quais são os remédios que o consumidor pode lançar mão sempre que o bem se apresente com uma não conformidade, professor?
Os remédios que a lei põe nas mãos do consumidor são de diversa ordem. Fala-se em recomposição da conformidade mediante quer a reparação, quer a substituição do bem. Fala-se ainda em redução adequada ou proporcional do preço e fala-se na extinção do contrato. A lei fala a este propósito na resolução do contrato, que já aqui explicámos que é o mesmo que, ou é pelo menos uma das modalidades da extinção do contrato.
Professor, na lei antiga não havia qualquer hierarquia, qualquer graduação, aliás, se fosse o caso, o consumidor podia pôr desde logo fim ao contrato com a devolução do bem e a restituição do preço. Mas na lei atual, que vigora desde 1 de janeiro de 2022, a situação é diferente, professor?
Exatamente. Na lei atual, há com efeito uma hierarquia. Primeiro, repara ou substitui. E em princípio. Só depois é que há uma redução proporcional do preço, se for o caso, porque há situações em que a redução proporcional do preço não faz efetivamente sentido nenhum, ou o termo do contrato. A lei reza o seguinte: em caso de falta de conformidade do bem, o consumidor tem direito à linha A, à reposição da conformidade através da reparação ou da substituição do bem. A linha B, à redução proporcional do preço. Ou a linha C, à resolução, isto é, à extinção do contrato.
Muito bem, professor, mas a lei não impõe rigorosamente que o primeiro, aliás, se repare e só depois a reparação, se esta for inevitável, se proceda à substituição e à troca deste bem?
Tem razão. O que a lei diz é o seguinte: o consumidor pode escolher entre a reparação ou a substituição do bem, salvo se o meio escolhido para a reposição da conformidade for impossível ou, em comparação com o outro meio, impuser ao profissional custos desproporcionados, tendo em conta todas as circunstâncias, incluindo A, o valor que os bens teriam se não se verificasse a falta de conformidade, B, a relevância da falta de conformidade e C, a possibilidade de recurso ao meio de reposição da conformidade alternativo sem inconvenientes significativos para o consumidor. Por conseguinte, é ao consumidor que cabe escolher segundo as suas conveniências e critérios. A escolha entre a reparação e a substituição pertence, por conseguinte, ao consumidor. Se o consumidor quiser logo a substituição, é isso que terá de se satisfazer. Mas no comércio em geral, os fornecedores forçam a nota, forçam a mão e tentam a reparação, sempre impondo na prática esse remédio ao consumidor.
Professor, e se a reparação ou substituição não for possível ou se tornar muito cara, o que é que resta ao consumidor?
O consumidor pode escolher nessas circunstâncias entre a redução proporcional do preço e o termo do contrato. Isto caso o fornecedor não tenha efetuado a reparação ou a substituição do bem. É o que diz a lei. Mas diz mais, não tenha efetuado a reparação ou a substituição nos termos do disposto no artigo 18. E o artigo 18 diz que a reparação ou a substituição tem de ser feita a título gratuito num prazo razoável a contar do momento em que o fornecedor tenha sido informado pelo consumidor da falta de conformidade, sem grave inconveniente para o consumidor, tendo em conta a natureza dos bens e a finalidade a que o consumidor os destina. Quando se fala em prazo razoável, é prazo que não pode exceder ou não deve exceder os 30 dias. Mas ainda se refere a esse propósito se o fornecedor tiver recusado repor a conformidade dos bens ou tiver declarado o resulto evidente das circunstâncias que não vai repor os bens em conformidade num prazo razoável ou sem grave inconveniente para o consumidor. A falta de conformidade, se tiver reaparecido, apesar da tentativa do profissional de repor os bens em conformidade, pode levar também aos remédios alternativos. Ou se ocorrer uma nova falta de conformidade, ou a gravidade da falta de conformidade, justificar a imediata redução do preço ou a extinção do contrato de compra e venda. A redução do preço deve ser proporcional à diminuição do valor dos bens que foram recebidos pelo consumidor em comparação com o valor que teriam se estivessem em conformidade. Por conseguinte, nestas circunstâncias, o direito a pôr termo ao contrato à redução proporcional do preço pode ser exercido pelo consumidor quando a falta de conformidade tenha levado também ao perecimento, ou seja, à morte da coisa, ou à sua deterioração por motivo que lhe não seja imputável.
Professor, mas a garantia dos remédios não tem lugar em determinadas circunstâncias, o que dizer, por exemplo, que nem sequer sempre... Ah, eu tenho que voltar a perguntar, tenho que voltar a fazer esta questão. Mas a hierarquia dos remédios não tem lugar em determinadas circunstâncias, o que dizer que nem sempre se tem de começar pela reparação, não é?
Exatamente. Fala-se, a este propósito, do denominado direito de rejeição. Nos casos em que a falta de conformidade se manifeste no prazo de 30 dias após a entrega do bem, o consumidor pode solicitar a imediata substituição do bem, isso já podia na primeira hipótese, ou a extinção do contrato com a devolução da coisa e a restituição do preço. Nessa circunstância, parece redundante falar-se da substituição, porque a substituição já cabia nos termos gerais dos remédios aplicáveis à garantia naquela primeira fase, ou repara ou substitui. Logo, nestes casos, o consumidor pode lançar desde logo mão da bomba atómica, que é a via mais grave, que é a da extinção do contrato com a devolução da coisa e a restituição do preço. Algo que muita gente ainda desconhece. Nos primeiros 30 dias, bomba atómica. A resolução, a extinção do contrato com a devolução da coisa e a restituição do preço.
Professor, e quais são as formalidades para pôr termo então ao fim do contrato?
Ora bem, pôr termo ao contrato implica que o consumidor faça uma declaração ao fornecedor em que o informa da sua decisão de pôr termo ao contrato de compra e venda. A declaração pode ser efetuada, designadamente por carta, correio eletrónico ou qualquer outro meio, suscetível de prova nos termos gerais. O exercício do direito de extinção do contrato determina, já ouvimos, mas não é demais repetir, a obrigação de o consumidor devolver os bens ao fornecedor, as pensas a cargo do próprio fornecedor, a obrigação de o fornecedor reembolsar o consumidor no preço pago pelos bens após a sua recepção ou de prova do seu envio apresentada pelo consumidor. O fornecedor deve efetuar o reembolso dos pagamentos através do mesmo meio de pagamento adotado pelo consumidor na transação original, salvo se houver acordo expresso em contrário. No prazo de 14 dias a contar da data em que for informado da decisão da extinção do contrato, o fornecedor deve reembolsar o consumidor de todos os pagamentos recebidos, incluindo os custos de entrega do bem. Sem prejuízo e salvo situações em que incumba ao fornecedor a recolha do bem, poderá proceder à retenção do reembolso enquanto os bens não forem devolvidos ou o consumidor não fizer prova do seu envio. O fornecedor deve proceder à remoção dos bens sempre que a extinção do contrato de compra e venda assim o exija a título gratuito.
Muito bem, professor, está terminado o nosso programa de hoje. Resta-me agradecer-lhe, desejar-lhe boa semana. Marcamos encontros para de hoje a 8 dias.
Até de hoje a 8 dias, se Deus quiser. Mandem-nos as vossas consultas. Atentem nestas informações que são relevantes para o dia-a-dia de todos e de cada um. Muito obrigado.
Direto ao consumo. Informar para não remediar. Terça-feira, às 9h30, com o professor Mário Frota. Ouça na Rádio Valor Local, esclareça os seus direitos, envie as suas questões para radio@valorlocal.pt ou ligue 263 048 895.